Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu quero abrir esse episódio com alguns dados bem interessantes. Olha só, segundo o IBGE, 13% da população brasileira já tem mais de 60 anos. Em menos de 10 anos, em 2031, teremos no país mais pessoas acima de 65 anos do que crianças. Mas mesmo assim, quase 17% dos brasileiros acima dos 50 já se sentiram discriminados por estarem envelhecendo. Uma contradição. A forma como a nossa sociedade lida com o envelhecimento é cruel, principalmente com nós mulheres, que somos praticamente proibidas de envelhecer, sob o risco de sermos descartadas. Enfim, vivemos em uma sociedade machista que descarta a mulher que envelhece e valoriza a juventude em todos os setores, do trabalho à vida afetiva. Os homens só querem se relacionar com as mulheres cada vez mais jovens, independente da idade deles. Mas, ao mesmo tempo, o jogo tá virando, ou começa a virar, graças a um movimento de resistência contra esse preconceito, né, em relação à idade. E é com mulheres que resistem e dão exemplo para outras mulheres que vamos trocar experiências aqui hoje no Prazer Renato. Como sempre, temos convidadas de diferentes gerações. Elisa Lucinda, 64 anos, atriz, jornalista, cantora, poetisa. O que mais, Elisa? Uma pegada erótica nos contos. É. Prazer ter você
Prazer
aqui.
Prazer enorme, Renata. Você tá muito gata. E é isso mesmo que eu espero de gente dessa geração, na verdade.
Muito bom. Tá aqui com a gente também a colunista da Vogue, influenciadora de 55 anos, Adri Coelho, que criou um projeto muito bacana, o projeto Viva Coroa, nas redes, contra o preconceito e o auto-preconceito com a idade. Muita coisa para contar pra gente aqui, né? Bem-vinda, Adri.
Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Eu criei esse projeto pra gente... para as mulheres poderem se valorizar mais, né? Para a nossa autoestima subir e para a gente poder conversar também sobre as coisas que a gente costuma colocar debaixo do tapete, né?
Muitas coisas, né? E a atriz Bárbara Collen, de 36 anos, que fez parte de filmes como Bacurau, recentemente interpretou a modelo Rose na novela Quanto Mais Vida Melhor, e já se declarou em entrevistas como uma feminista de carteirinha. É isso aí, né, Bárbara? Seja muito bem-vinda.
Não tem como não ser. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com essas convidadas maravilhosas hoje também. Eu acho que não tem como não ser feminista, né? Hoje em dia, assim, eu fico super feliz da gente estar discutindo esse tipo de coisa e estar nós quatro aqui, né? Pra poder debater e arrumar, pensar, criar novos lugares de pensamento, que eu acho que é muito importante.
Isso aí. Está começando. Prazer, Renata. Gente, vocês já se sentiram discriminadas por conta da idade, assim, de forma aberta ou velada?
Sim, eu já me senti várias vezes.
Conta.
Olha, a primeira vez que eu me senti era uma coisa... Na verdade, eu acho que sempre é uma coisa nossa, né? Que vem de dentro lá, conforme nos toca. Então, a primeira vez que eu me senti, eu tinha 30 anos. Era mais a minha sensação do que alguém está me chamando de senhora. Eu fui chamada de senhora ao telefone e aí eu entrei em pânico, porque eu pensei, bom, a pessoa não está nem me enxergando, já está me chamando de senhora. Claro que depois eu aprendi que a voz envelhece, mostra a idade antes de tudo, mas era aquele meu momento, né? Eu tive meu primeiro filho, a empresa onde eu trabalhava foi vendida para um grupo grande e aí eu tinha colegas muito mais jovens e eu estava me sentindo, né, defasada. Então tinha a ver com isso. E depois eu acho que o que vai acontecendo é que toda a mídia é de mulheres mais jovens também, né? As embalagens de produtos, tudo. Então você vai comprar, vai consumir coisas e cremes, etc. E você, de repente, nos rótulos fica ali vendo mulheres de 20 e poucos, 30 anos, vendendo cremes que são para peles maduras, por exemplo.
Essa é uma discriminação velada, né, assim, porque ela não é objetiva, a gente tem que prestar atenção. Vai muito no inconsciente da gente né, vai entrando e mexendo com a nossa autoestima pela valorização do que é jovem e pela não valorização da experiência, das mulheres que a gente se transformou, né? E você, gente? Você, Bárbara?
É, eu acho interessante você falar isso, Renata, da coisa do velado. Porque quando você perguntou, eu pensei, será que eu já fui? E aí depois eu pensei, sim, é porque não é explícito, né? Acho que a coisa não vem tão aberta. Vem, talvez, num teste que você não recebe, né? Num teste que você não passa ali, para um tipo de papel que você poderia fazer, mas aí eles já te consideram já não da idade. Você não entende muito bem por que que não te aceitaram, porque também ninguém vai te explicar. Mas, então, assim, acho que são diversas situações, né, que a gente vai passando. E eu acho que, principalmente, essa questão da coisa já está muito interiorizada, né? Que foi o que a Adri falou, assim, de você, muito, desde muito jovem, já ter dentro de você essa questão de eu estou envelhecendo e isso é um problema. Isso já é posto para a gente como um problema, né? Desde sempre. É.
Isso acho que gera na gente um alto preconceito?
Sim, eu acho que a gente já se limita de antemão a algumas coisas, sabe? Mesmo que a coisa ainda não venha do mundo, você já se condiciona. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu tenho que fazer muitos projetos até os 40, porque talvez depois dos 40 eu não sei como vai
Nossa,
ser.
Essa sensação é terrível, né? Chega nos 40, 20, fica. Você sente isso também, Elisa?
Não, é o que eu ia dizer, assim, que tem uma angústia para a gente que é atriz, né? Você está ali com 30 anos, 30 e poucos anos, você fala que, bom, agora eu não vou ser mocinha mais velha, a mocinha da novela. Porque tem isso, o papel da que tem conflitos amorosos. Isso é muito louco. Agora que eu acho que o audiovisual está começando a perceber que está perdendo esse público.
É que a população está envelhecendo, né? As mulheres, enquanto o público, estão exigindo.
Mas eu acho,
né,
que nunca houve jovens, velhos tão jovens como nós. Ou seja, uma população... Quando eu era criança, não existia... Ninguém falava o namorado da vovó. O namorado
Imagina.
Da vovó.
Maravilhoso isso.
É verdade.
E vovó chegou de manhã... Sabe, do baile, da festa. Isso é tudo novo.
Da gandaia?
Da gandaia, exatamente.
Queremos ser essa vovó, né? Oi. Eu quero ser essa vovó.
Eu também. Para mim só falta o neto.
Não. Eu também, porque eu já estou nesse caminho. Mas eu ia contar uma historinha que você perguntou. Então, eu lembrei de uma vez que eu fui num bar em Salvador, e o porteiro me falou que eu era muito importante na casa dele, uma referência, não sei o quê, fez vários elogios. E eu subi, tinha um namorado, e fomos para o último andar do lugar, onde as pessoas ficavam fumando, é um lugar para fumar, para ficar fora, né, para ao ar livre, e um lugar para as pessoas ficarem namorando. Eu comecei, eu e ele, nos beijando. Menina, foi muito engraçado. Daqui a pouco eu sinto uma mãozinha no meu ombro. Era o porteiro.
Que isso?
E ele fazia... Poxa. Eu falei, o que foi? Não. Logo, por favor, você... Eu falei, o que é? Tá me achando velha para namorar?
Que...
Não é isso. Então, qual é o meu problema? Você está me botando numa situação, não tem nada... Eu não tenho nenhuma relação com o senhor. Eu tô beijando um homem, se eu me bate no meu ombro, eu não tô entendendo, tô sem graça aqui.
No seu ombro? Mas o que ele respondeu?
Não, ele não sabia, que foi uma mistura de moralismo, porque eu era um mito, na cabeça dele, um mito do jeito, com os seus padrões, né? A mito é meio santo. Então, mas eu, na verdade, ele ficou lá, só tinha pessoas mais jovens do que eu. Sabe, isso foi uma desconstrução na cabeça dele, né? Não se espera. Agora, meu ginecologista me disse há um tempão já uns, quando eu fiz 50 anos, há 14 anos atrás, meu Deus, ele disse assim, ó, Elisa, se prepara, porque eu falei, gente, eu tô vendo tanto rapaz afim de mim, mais novo que eu, os meninos mais novos adoram mulheres mais velhas, mas a gente precisa ficar mais velha para ver. E é verdade. E aí ele falou, tá acontecendo uma coisa louca no meu consultório. As mulheres novas chegam aqui falando assim, aí eu descobri que ele tava saindo com uma velha de 50 anos. As traídas, levando chifre de mulheres mais velhas. Olha que novidade no mercado emocional.
É, e fica uma coisa que as mulheres têm que se unir de todas as gerações contra isso, né?
Sim, não. Eu só quero dizer que é uma surpresa, só para dizer que surpresa, né? Que inversão, né? Não é o contrário. Elas não eram traídas sempre pelas mulheres mais novas. E é uma novidade, inclusive, muito interessante, porque essa mulher mais velha, ela não quer um filho, ela não quer ser sustentada ou coisa parecida, ela não está começando, ela está em outro lugar no momento dela. Tem muito caminho já andado, a profissão. Então, ela é uma mulher que só quer que ele seja um companheiro bacana, um homem bacana. Ser ele homem, não precisa ser o provedor.
Ou seja, é uma mulher mais livre, né?
Mais livre, que dá menos encargo, né? De filha desse cara, né?
Agora, é engraçado, né? Nesse caso da Elisa, gente, que ele tenha tido a liberdade de vir até você, tocar no seu ombro, porque a coisa está tão naturalizada que ele se sente no direito de interromper um momento, né? Particular, seu, de privacidade ali, e colocar a opinião dele. Isso é muito chocante, cara.
Não, ele vai criticar a mulher, né? Não vai criticar o homem, né? Que tá ali.
Você tá me complicando.
É surreal,
que loucura, gente, né? E tem aquele momento assim, a gente mesmo, nós mulheres mesmo, criamos muito preconceito, né? Porque a gente está acostumado a fazer e ouvir, por exemplo, aquele comentário: nossa, gente, você tá ótima, não parece a idade que você tem? A gente, nós mulheres, até muito pouco tempo fazíamos esse tipo de comentário e não nos dávamos conta, e hoje o movimento feminista está dizendo: não, você não pode falar isso, porque você tá, se você aposta que você não pode parecer a idade que tem, você está se diminuindo, né? Você está se pressionando em favor da idade. Eu acho isso uma loucura, assim. Por que eu não posso aparentar a idade que eu
concordo,
tenho?
Eu concordo, mas por outro lado, minha avó morreu, assim, pouco mais velha do que eu agora, sabe? E ela estava muito... Ela parecia, hoje pareceria minha avó. Então tem uma mudança dessa cara. Eu entendo o que você está falando, mas tem uma mudança dessa cara. Uma mulher de 58 anos não tinha sua cara quando eu era criança. Então, assim, eu entendo. É um elogio meu todo.
Então, é um elogio todo. O que a gente faz com isso? Por exemplo, Adri, você que escreve muito sobre isso.
Olha, eu não estou dispensando nenhum elogio.
A gente adora.
Eu não estou dispensando nenhum elogio. Sendo elogio, torto ou não, está tudo certo, né? Eu acho que nós estamos mesmo nesse movimento, isso é tudo muito novo. Nós estamos ensinando a nós mesmos, inclusive, e aos mais jovens, a se adequar a esse lugar que é novo, né? Com uma terminologia nova, inclusive a palavra etarismo, não é que seja uma palavra nova, mas não era muito usada até pouco tempo atrás. Então, o que eu penso? Ao mesmo tempo que você ouve, você não aparenta a sua idade, não parece 56 anos, no meu caso, que eu já fiz agora há pouco, ao mesmo tempo você ouve, de repente você gosta de ouvir isso, porque, né, nossa, então estou super bem. Por outro lado, você pensa, bom, mas como que uma mulher de 56 anos deveria estar aparentando o quê? Então, é um desafio mesmo. E eu acho que as pessoas, quando elas estão falando isso, elas não estão querendo ofender ou dar um elogio torto, porque nós estamos nesse momento de aprendizado. Na verdade, a gente sabe, né, quando tem aquela pessoa específica que dá aquela alfinetadinha, assim, aquele elogio meio alfinetado, a gente sente um pouco.
O bom é chamar para reflexão, né?
Exato, exato.
Eu acho que o problema disso é a gente não poder parecer a idade que a gente
tem.
Sim. Isso, né, essa é a questão.
Ou seja, com que cara eu deveria estar aos 56, né?
Na verdade, vão concluir que você não precisa ter 56, 58, 64 e estar destruída enquanto mulher. Essa aqui é a novidade. É que as mulheres nessa idade, quando eu era criança, eu volto a falar, ninguém associava sexualidade a essa idade. Não era, parecia que a pessoa era só mãe. Não era mais mulher, sabe? Inclusive, era uma qualidade, né? Olha como é que é louco. Era uma qualidade, assim, eu morava num subúrbio no Espírito Santo, em Vitória, e eu me lembro disso, assim, aquela mulher que ficou viúva, aos 30 anos e nunca mais casou.
Nossa, que bacana, né?
Era coitado. Uma virtude.
Era uma virtude.
Nunca mais teve ninguém.
É, né? Nunca mais teve ninguém. O fiel ao defunto.
Eu gosto do grito. Defunto, fiel ao defunto.
É porque é muito forte.
É muito forte. Mulher de um homem só.
É.
Mesmo quando ele já não está mais, né?
Mesmo quando ele já não está mais. E assim,
mesmo que ele nunca estivesse, né?
É, mas é interessante isso que a Elisa fala, né? Porque, por outro lado, o fato desse autocuidado, né? Até depois, também implica... Eu nunca tinha pensado nisso. Que implica esse direito à sexualidade das mulheres até a idade que tiver,
exatamente,
né? Mas uma coisa que eu tô pensando aqui, gente, que eu fico pensando sempre, assim, é que tem uma armadilha numa coisa da gente se sentir culpada por... é querer aparentar a juventude, sabe? Tipo assim, ai, eu tô querendo aparentar, tô querendo ficar jovem muito tempo. Então, tá todo mundo me dizendo que não importa se eu tenho cabelo branco ou não, que eu deveria assumir meus cabelos brancos, mas eu tô preocupada com isso. Então, tá tudo bem estar preocupada com isso também, sabe? É um negócio que eu sempre fico pensando, porque pra mim, que sou atriz, por exemplo... o envelhecimento implica perder vários trabalhos. Não é só uma questão subjetiva, né? Tem a ver com todo um sistema que está montado a nível institucional, a nível político, e que te tira coisas. De fato, você perde coisas na vida, assim. É, no caso, no meu caso, como uma atriz, eu posso perder a oportunidade de vários tipos de trabalho, entende? Então, assim, são coisas...
Eu acho que não só como atriz, viu, Bárbara?
É,
não, eu acho que em todos os setores...
todos os campos.
As pessoas olham para a mulher com aparência mais velha como uma coisa mais descartável,
sim,
fora do jogo.
Então tem perdas muito objetivas aí, sabe? E é por isso que a gente se preocupa também, entende? Não é só uma mera questão de como eu me sinto. E que é claro que quanto mais a gente se sente forte com a gente, né? E quanto mais a gente se valoriza, mais a gente vai conseguir se colocar com liberdade na vida e no trabalho. Mas eu acho que é muito importante também a gente reconhecer onde estão as amarras, sabe? Entender que não é só uma simplesmente uma questão de vou mudar a maneira como eu vejo, me ver, me põe no mundo, sabe? Não é. A coisa
não,
é muito
porque
maior.
A sociedade inteira, né? Agora, eu tenho uma impressão de que essa cobrança de você não envelhecer, a cobrança, a preocupação, a preocupação de cada mulher em envelhecer, parece que está começando mais cedo. Não sei se porque eu não tinha essa preocupação aos 30 anos, mas hoje eu vejo na geração de 30 anos a preocupação de envelhecer esteticamente e também para o mercado de trabalho, para a valorização. Você sente isso como a caçula aqui da turma com 36 anos, Bárbara?
Eu sinto. Eu acho, Renata, que os padrões estéticos eles foram ficando cada vez mais rigorosos, né? E a gente, essa coisa do filtro do Instagram é uma violência, assim. Eu fico olhando isso pensando, cara... ninguém vai ter esse rosto, gente. Ninguém. Não, não, nem, sabe? Nenhuma uma menina de 12 anos de idade tem essa pele. Isso aqui é verossímil.
Uhum.
Eu acho que a exigência estética tá ficando cada vez mais dura contra as mulheres. Assim, o sistema de opressão assim, tá piorando. E aí daí você vê meninas de 20 anos fazendo botox, colocando botox, preocupada em fazer uma harmonização facial. É um negócio que a gente...
com 20 anos,
entende,
né?
Com
30 anos,
fazendo preenchimento de boca. Cara, como assim? Você não conhece nem seu rosto. Seu rosto vai mudar ainda, né? É tanta coisa que você ainda vai ser.
Tem pessoas que eu não consigo olhar para o outro lado. Parece que uma abelha mordeu a boca daquela pessoa. E tá uma pessoa que tinha um lábio muito fino, com um lábio muito grosso.
Porque é uma nova estética, né? Que começaram a criar, né?
A criar um novo ser humano, assim. Eu não quero olhar no espelho e não me reconhecer. Ficar com o nariz não sei quem,
não,
sabe?
E não corresponder, talvez, a um rótulo, né?
Que sim!
Que querem nos colocar. E não é assim que nós dormimos com 49 anos e acordamos outra pessoa com 50, né? Na manhã seguinte, você é a mesma que dormiu. Então, é isso. As coisas vão acontecendo aos poucos. Claro que tem dias que, sei lá, você bebeu um pouco mais ontem à noite, aí você acorda, você olha no espelho, você não gosta muito, tá inchada aqui, tá não sei o que ali. Mas tem dias que você tá se sentindo super bacana.
E essa é a vida,
né?
E
isso não tem a ver com a sua idade, né?
Exatamente. Agora, tem uma coisa também que a gente ainda tem, especialmente no Brasil, né? essa tendência de que nós somos... a mulher é um objeto desejável, né? Então, a gente carrega essa cultura de preservar a juventude para continuar despertando o desejo. Isso é uma coisa muito machista mesmo, né? Porque você vê a mulher vai sendo descartada no casamento, nas relações amorosas, no trabalho.
Eu fico pensando, Renata, muitas vezes, assim, como que o envelhecimento no homem é tão bem visto, né? É tão bem aceito. Você fala, nossa, aquele cara com 45, aquela ruga, ele tá tão charmoso. E a mulher não. E as pessoas tomam isso como se fosse um fato natural da vida. Como se homens envelhecessem bem e mulheres não. E não como uma construção midiática que te ensinou que é aceito no homem e não é aceito na mulher. Sabe? Não é um fato da natureza.
Porque a mulher não deseja, né? A mulher só tem que ser desejada, né? O desejo da mulher pouco importa sexualmente, né? Sempre foi muito assim. O desejo do homem sempre importou muito mais, né?
Sim.
Eles têm uma autoestima que eu vou te contar. Tipo assim, aquele homem caidíssimo dizendo aquela ali tá horrível.
Os caras horrorosos, né? E julgando.
Eu não sei se vocês viram essa pesquisa que conta que somente 3% dos homens não estão satisfeitos com a sua aparência, de uma forma geral.
Praticamente, né? Zero, né?
97% estão achando que estão abafando, entendeu? Então, realmente, nós precisamos ir para esse lugar que, sim, nós desejamos, não somos só aquele objeto, e de repente apontar também, né? Não só ser apontada, dizer, olha, tem que melhorar isso aí.
Isso é liberdade, né?
É muito curioso, assim. Eu tenho uma coisa, assim, muito visual com a beleza masculina, sabe, gente? Eu gosto de ver os homens, eu acho um homem bonito, eu olho, sabe? É um negócio que, pra mim, é visual mesmo. E é um lugar que é tido muito como masculino, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
O de estar parado no lugar e ver mulheres passando e tal. E eu fico, poxa, por que uma mulher não pode ter esse prazer também de simplesmente ver homens jogando futebol numa praia, sabe?
Claro, hoje em dia a gente olha, concordo plenamente, Bárbara.
Que bonito!
Elisa, você é casada com um homem bem mais novo, né? E eu queria entender isso, se você sofreu discriminação, se você teve um alto preconceito em relação a isso. Porque o homem, quando namora uma mulher mais jovem, é super normal, né? Agora, quando a mulher começa a namorar um homem mais novo, muitas vezes ela é ridicularizada, ainda hoje.
Não, eu não tive nenhum. Porque eu primeiro já era experiente, assim, já tinha namorado outras pessoas mais novas. E tem uma coisa muito legal, porque eu conheci ele, como eu conheci pessoas na minha vida, assim, no rolê, no bar, no baile, eu fui num forró e conheci ele de um jeito ótimo. Eu falei para minha cunhada assim, não te falei que era o melhor forró do Rio? E ouvi ele no meu ouvido. Você não dançou comigo ainda? Como é que você pode dizer que é o melhor forró do Rio? Aí eu fui dançar com ele. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era publicamente. Falou assim, pô, eu tava um tempão querendo dançar com você. Eu falei, vou dançar com a mulher de vestido de bolinha. Que era eu, sacou? Então, para mim, é isso. Isso é que vale. Agora, e a gente, quando começou a namorar, a se encontrar e namorar a partir dessa noite, foi, assim, para mim, uma... um reencontro, parecia que nós éramos nômades, até escrevi isso, nômades de tribos perdidas que se encontraram. A gente é muito fisicamente, inclusive, parecido, ele tem o olho verde também, é da minha cor. Aí aconteceu isso, logo que a gente começou a namorar, eu estava assim com ele na rua e chegou uma fã e falou assim, gente, seu filho está lindo! Aí eu falei assim, ele não é meu filho, não, o que ele faz comigo, filho não faz com mãe, não. Falei com uma cara safada.
E divertida, né?
Para causar. Isso é uma pedagogia do constrangimento. Então, eu acho que, assim, eu não, realmente eu não tenho. Minha sogra tem 47 anos. Mas ele tem 32. 33 vai fazer, mas enfim.
É metade da sua idade. Que legal. Isso é muito legal, né?
Uma relação muito bacana e aconteceu. E as pessoas nem olham pra gente. Nunca vejo essa reparação. Reparação no sentido de reparar.
Você acha que você é porque você tá mais... É autoconfiança, é isso? Porque, sei lá, gente, eu com 58, com um menino de 30, eu acho que eu ficaria... Olha como é um autopreconceito meu, entendeu? Eu não vou aqui fazer a liberal, não. Eu acho muito
eu
legal.
Eu não tenho preconceito nenhum. Talvez me incomodasse se ele não tivesse uma profissão, não tipo, parecesse ao outro uma relação não amorosa, sabe? Que é, não, é uma coisa que... Então, e, não sendo assim, a gente é... Nossa, eu gosto muito da onda aqui. Inclusive, já tem 3
não,
anos.
Eu só admiro, Elisa, Lucinda, eu só admiro, porque eu vou te dizer. Eu, na minha idade, vou me relacionar até outro dia, numa conversa com a Fenobre, no GNT, a gente falou sobre isso. Eu, para me relacionar, os caras 60, 70 anos, esses caras, o jeito que eles aprenderam sobre o que é ser homem, não me interessam. Eu acho eles um saco. Aí
eles querem uma enfermeira.
É um saco, e são machistas, pararam no tempo, não entendem nada. Eu acho tudo errado, uma geração toda errada. É claro que tem exceções, mas enquanto geração, não é uma geração que evoluiu que nem nós mulheres. Não é uma geração que evoluiu preocupado com essa mudança, com essas transformações que a gente foi passando. Então quando você pega um cara mais novo... É muito mais divertido, né? Eu acho que eu até entendo quando o cara mais velho pega uma menina mais nova e ele se rejuvenesce. Eu sinto isso quando eu saio com homens mais novos. Mas eu não tenho muito essa coragem, assim. Eu tenho uma culpa, assim. Eu fico constrangida.
Ah, resolve isso, que é tão bom.
Me ajuda aí.
Não, é porque tem uma ajuda, assim, tem uma coisa interessante, assim. Isso combina na minha vida, é muito coerente. Meu público é cada vez mais jovem. Eu fico impressionada no meu público mesmo, de meninas de 20 anos com piercing no nariz. Ai, eu te adoro, eu acho lindo, amo. Teve um dia que ele falou para mim assim, eu cheguei aqui em casa e logo no começo do namoro, ele pega e minha secretária estava assim, eu tenho um escritório em casa e ela tinha pegado, botado, organizado assim, sabe, os cartazes, meu primeiro cartaz no Rio de Janeiro, eu de biquíni numa matéria da revista de domingo, botou tudo assim no chão, eu com 28 anos... Eu com 30 anos, falei, ai meu Deus, isso é hora, eu não queria essa comparação, pensei. De noite a gente foi tomar um vinho, ele falou assim, cara, hoje eu fiquei olhando para aquela moça, eu não sei se eu me apaixonaria por ela, porque eu não vi nela as coisas que eu vi nessa mulher.
Ai, que lindo.
Que lindo.
Nossa,
ai, que lindo. Vamos aplaudir? Palmas para ele, muito bom.
Maravilhoso.
Que lindo. Muito bom. Então, esse é um homem moderno, né? Esse é um homem, né?
Sim, e a gente tem que confiar nessa mulher que a gente é hoje. Que a gente é hoje. Já não fazer umas coisas que a gente sabe que não vai dar em nada, que não tem nada a ver para as relações. Acho uma maneira, eu me sinto mais saudável emocionalmente. E também acho que os homens da minha geração ainda têm isso. Eu gosto de. Tem vários amigos da minha geração, óbvio, mas nunca esses caras gostam muito de mim. E também eles querem muito jantar. Adoro jantar, eu quero dançar. Adoro jantar.
Ai, que programa de... eu entendo total.
Isso que a Renata falou e que agora você também complementou, é um pouco isso. Os homens dessa faixa etária, eles se ridicularizam um pouco a mulher que nós nos tornamos, né? Com
Sim.
o nosso desenvolvimento. Porque, tipo, não, agora é como se fosse errado nós termos evoluído. E nos tornarmos diferentes deles.
Né? Eles falam um tom de
piada,
né?
Era chamado de safadeza. As que ousaram, meio sozinhas, eram safadas.
Ou chatas, né? Porque daí tem essa bandeira que virou uma chata.
A chata feminista, Não, gente, mesmo mulher, né? Eu tenho amigas, eu já ouvi essa conversa. Eu sou feminina, não sou feminista. Gente,
tem muito
feminismo.
Disso.
Nossa, pelo amor
de Deus, não tá entendendo nada.
Não tá entendendo nada.
Fala assim, você só tá trabalhando hoje porque as feministas lutaram.
Por exemplo, né? Tem uma frase do TED Talks da Adri, que, aliás, eu recomendo pra todo mundo, que é maravilhoso, que eu acho que é o que você... tá falando até agora, Elisa, que assim, minha idade me define sim, mas não me limita. Eu gostei tanto disso. Explica pra gente, Adri.
Bom, você gostou disso, porque tenho ouvido muito a frase minha idade não me define. E eu acho que a nossa idade nos define sim, porque nós somos um conjunto de experiências, né? Eu não quero me livrar de tudo que eu fui aprendendo ao longo desses 56 anos, as coisas boas e as coisas ruins também, porque todo esse conjunto é a mulher que eu sou hoje, né? Eu sou formada de tudo isso, mas isso não precisa significar uma limitação. Então, a minha idade vem me definindo, e eu acho que a idade define todo mundo, porque está no RG, está no passaporte, a gente conta as coisas pelos anos,
Isso
então
está
por
na
que que a
nossa
gente
cara
precisa?
também, né? Está na nossa voz.
Exato. Então, por que que agora virou essa bandeira da gente ter que se livrar desse número? Não é a mesma coisa do que achar errado, afinal de contas, esse elogio torto? Acho que é o
Você
outro
não parece
lado
que
da
tem a
mesma
sua
coisa.
idade. Você está coberta de razão.
É verdade. Um dia eu estava de sainha bem curta, essa mini saia que eu adoro. Eu estava de mini saia, cheguei no, 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 na manicure, a menina falou assim, uma mulher falou: Nossa, a saia está muito curta, mulher, falou para mim. Eu falei assim: Isso aqui eu queria que você respeitasse, que isso aqui foi uma promessa que eu fiz. Fiz uma promessa de que eu pudesse usar a mini saia até quando eu quisesse. Então, isso aqui é graça alcançada. Eu queria que você respeitasse a minha fé.
Nossa, é uma coisa muito louca,
E
né?
era verdade também, mas eu achei bom
Muito
falar
bom.
isso, porque não tem que.
Maravilhoso.
Você não
Não
tem
tem
que
que
dar.
nada.
Na verdade, eu estou comemorando. Ficar velha é muito bom, porque a outra opção é péssima.
Não, é péssimo. Eu me libertei de algumas coisas, assim. Ai, não pode mostrar o braço. Ai, não pode mostrar o joelho. Ninguém fala que não podia mostrar o joelho. Fala sério. Se não quiser olhar, não olha. O que que tem meu joelhinho? Todo ralado, anda de bicicleta, tá envelhecido sim.
Ah, não é bacana um ralado de bicicleta? É ostentação, isso é ostentação. Eu tenho também, adorar e cair.
Não, daqui a pouco a gente tem que andar de burca, né? Não, gente, pera aí. Olha, cuidado que o seu pescoço. Esconde o pescoço,
Isso é
bota.
quem não mostra nada,
Mas esse
Renata.
julgamento é muito
De
nosso, né?
mulher, né, também.
Quando, às vezes, quando eu estou insatisfeita um pouco comigo por outros motivos que não tem nada a ver em geral com estético, aí eu fico mais chata com a parte estética. Aí eu vejo uma foto que está lá o braço daquele jeito que eu não curti, eu já fico super crítica. Depois eu me dou conta, né? Felizmente esses momentos têm sido cada vez mais raros e também mais rápidos. Eu me dou conta mais rápido, porque, bom, aí claro, vem essa evolução de divã e do próprio Viva Coroa também, né? De escrever sobre essas coisas todo dia. Então você percebe que está caindo na armadilha, né? Que você mesmo fala. Então é mais rápido, assim, eu me recupero mais rápido da minha
Eu
autocrítica,
tô
né?
muito curiosa, assim, para ver, para ouvir o que a Bárbara tem a falar, porque, assim, ela é a nossa mais jovem aqui. E ela, linda, né, gente? Maravilhosa. Com 36 anos, você tá prestando atenção, assim, que pena que não dá para ver o rosto. Como é que você tá vendo essa discussão? Porque você não tem essa preocupação ainda, né? Mas você tá numa geração que. De
Não,
transição, né?
Renata, eu acho que eu tenho muita essa preocupação, assim. Eu acho que é o contrário, tô toda nela. É muito.
Você tem filho, Bárbara?
Ainda não, Elisa. E o que eu tenho visto com 36, gente, eu acho que eu tô naquele momento, de uma que vocês já devem ter passado por ele, que você começa a virar uma chave e você começa a se conectar muito com o seu desejo, assim. E você para de ter os outros como referência da sua vida, sabe? Eu acho que eu tô nesse momento de virada. E ouvindo vocês falarem é muito bom porque eu sinto que as mulheres elas vão se libertando. Eu acho que o envelhecimento pra gente, na verdade, pô, perdão da palavra, é um grande f***, né? Você começa
Nossa, é mesmo.
a realmente falar, cara, eu vou ser o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu não me importo mais com o que as outras pessoas pensam, porque a vida é minha. E eu acho que talvez toda essa questão do etarismo e toda essa repressão que a gente sofre seja um mecanismo mesmo de opressão das mulheres, porque a gente vai ficando muito forte, né, com o tempo, assim. Eu acho que toda. Se a gente tivesse consciência desse poder e dessa liberdade, se a gente, né, começar realmente a valorizar o nosso envelhecimento como uma grande ferramenta de vida, assim, de poder pessoal. Eu não sei o que vai ser dessa sociedade patriarcal, gente. Eu acho que não vai sobrar pedra sobre pedra, sabe?
Ah, porque... não vai sobrar, não. Porque a gente vai juntando uma força, né? Uma experiência, né? Eu vou dar uma notícia ótima aqui para vocês. Entrevistei uma ginecologista, uma matéria sobre sexo na terceira idade, e ela falou uma coisa ótima. Eu nunca tinha pensado nisso, não sei se vocês já pensaram, que aqui no Prazer Renata sempre a gente acaba falando sobre sexo. Mas ela fala assim que o órgão sexual masculino, ele serve para várias coisas, né? O homem faz várias coisas com o órgão dele. A mulher, não. A mulher tem um órgão, que é o clitóris, só para o prazer sexual. E ela garante que a gente, com este órgão, tem uma mulher de 70, 75 anos, ela tem o mesmo orgasmo que uma mulher de 30.
Eu achei, gente. É isso que eu queria saber.
Eu não tenho dúvida disso, não, mas nenhuma dúvida. Inclusive, acho que a Clarice Lispector tem um conto que a mulher tem 80 anos. Ela fala, doutor, quando é que passa? Ele falou, não passa.
Eu acho até que os orgasmos melhoraram para mim.
Adri, eu também. Você sabe que eu acho que isso tem a ver com o que a Bárbara estava dizendo, né? De enxergar uma certa libertação conforme a idade vai passando, porque você passa a ser dona do seu desejo também, né?
É verdade.
Isso é muito legal.
Você vai também, eu acho que, sendo um pouco mais livre na hora de conduzir o seu parceiro, né? O parceiro, enfim. Você sabe exatamente que botões apertar, o que, que funciona. Claro, é interessante também poder deixar algum espaço para surpresa, mas... Mas, no fim das contas, você sabe o que fazer e você tem menos vergonha de dizer as coisas, né? E acho que isso faz bastante diferença.
Porque fala, a gente tá querendo tudo
essa
muito
coisa
claro,
da vergonha, né? De falar, a gente fica fingindo que tá tudo bem, né? E fala, pensar, será que se eu der um toque aqui, a pessoa vai ficar constrangida? E depois, né, com o tempo, intimidade, o bom é isso, é comunicar, é falar, não, faz assim, vamos tentar aqui desse jeito e tal.
Imagina, a mulher não fala.
Eu acho que isso é uma das vantagens do amadurecimento, né?
A gente não falava sobre... A gente só vai falar sobre sexo com o nosso parceiro se a gente conhecer sobre sexo.
Uhum.
Uma coisa que a gente agora tá falando mais, né? Imagina, quando que se falava em vibrador, quando se falava em alto prazer, em masturbação... Né? Isso, a pandemia deu uma acelerada nisso, né? Porque eu acho que veio uma sensação, entre outras coisas, veio uma sensação, o mundo vai acabar, vamos botar prazer na nossa vida.
Não vamos nessa.
Mas como é tabu, né?
Um dia desse eu viajei e levei um brinquedinho sexual dentro da minha mochila de mão. Aí eu pensei assim, meu Deus, vão... Aí... Logo, imediatamente, eu pensei, tomara que vejam. Eu dizia assim, não, isso é meu namorado, sei lá. Ou qualquer outra coisa, entendeu? Isso é meu brinquedo íntimo. Quero dizer, olhando, eu sei que não é artigo, isso não está proibido em nenhum artigo, não é ilegal, entende? Então,
ai de quem me proibir!
Ai de quem me proibir! A gente, afinal de contas, todo mundo veio de uma transa. Não era para ser um negócio tão complicado.
Nossa,
assim.
Gente, né? Fala sério, né?
Sabe, era uma... Que isso?
Eu acho também que a gente, fazendo essa união, acaba com essa crença de ai, as mulheres não são amigas, de verdade.
Nossa,
ai, as mulheres não
se unem. É muito antigo, né?
É muito antigo, a gente precisa acabar com isso. Mas eu ouço isso de algumas mulheres ainda.
Porque essas mulheres são de uma geração, que é a mesma que a minha ainda... de que a gente foi criada as mulheres para competirem entre elas. E os homens para serem parceiros, para serem bacanas, jogar bola junto. A menina, não. Você tem que ser a mais linda, você tem que fechar a perna. Fecha a perna, menina. Cruza a perna. Você tem que ser a mais bonita da festa, né? Você tem que sempre agradar, você tem que conseguir um marido, você, né? Você tem que se disputa um bom casamento.
Na verdade, tudo isso é para conseguir um marido.
Aliás, tudo isso. Então, assim, é uma educação, tem que desconstruir tudo isso. Imagina que a minha filha vai educar assim a filha dela, né?
Precisa desse tipo de brodagem masculina, sabe? Eu acho que, principalmente no ambiente de trabalho, sabe? De ser, cara, às vezes você vê que uma mulher é a primeira a criticar a outra, a primeira a apontar o erro, o que foi feito de errado, espera-se que, né, a outra faça alguma coisa de errado. Então, assim, mas eu acho que a gente precisa também entender a quem isso está servindo, sabe? Essa falta de, essa competição feminina, né, esse mito da competição feminina, enfim, isso daí serve muito bem aos homens. Isso serve muito bem a esse tempo que a gente vive. Para eles é ótimo que a gente continue assim, né? Eles só têm a ganhar. Então, acho que a gente precisa acordar e ver o que está oprimindo de fato, sabe? Onde está acontecendo essa opressão, sabe? Para a gente poder realmente se colocar de forma diferente.
É.
Eu fiquei com muito medo, assim. Teve uma hora, agora eu lembro que eu fiz 40 e poucos anos, 50, falei assim, ai, meu Deus, vai acabar, o pessoal não vai querer, mas eu não. Mas acontece que eu descobri, tomara que várias mulheres estejam ouvindo a gente aqui, que gostam de ouvir, eu acabei descobrindo que as pessoas gostam de mim.
É da sua idade, né?
Não, e eu continuo aqui com as minhas particularidades, com a minha idiosincrasia, com o meu jeito de ser, e é isso que encanta. Isso não morre nem envelhece,
não.
A ponto de deteriorar-se no sentido ruim. Beleza? Eu acho que beleza se tem a vida inteira, né?
Eu acho que a gente, assim, a gente estamos caminhando para o final e eu vou tomar liberdade. Eu acho que eu já descobri o tema, qual vai ser. Vou usar a frase da Dri, vê se vocês concordam. Minha idade me define sim, mas não me limita.
É muito bom.
Adorar.
Acho que isso resume.
Sabe que quando eu comecei o Viva a Coroa, claro, o objetivo é falar com mulheres 50 a mais, mas eu fui percebendo que, primeiro que eu tenho um percentual bastante interessante de mulheres, inclusive até 35, porque o Instagram não divide a década cheia, né? E aí eu fui me dando conta que é interessante a gente poder deixar essas informações para as mulheres mais jovens que ainda não chegaram nos 50 a mais, na menopausa, porque não precisa ser um bicho de sete cabeças, né? Pode ser mais tranquilo, exatamente o que a Elisa estava falando, né? Todo mundo nasceu disso, então não precisava ser uma coisa tão pesada. Então, o envelhecimento também ele fica menos pesado se nós encaramos as coisas com mais leveza, os desafios com mais leveza. Então, é assim que eu tenho visto. Estou ficando feliz de poder deixar, né, uma experiência assim para as mulheres mais jovens.
A Bárbara agradece.
É, eu acho que é muito importante. Eu acho que mesmo assim, porque vendo vocês três falarem assim, né, e tudo que tem sido discutido aqui, é isso. Eu acho que me rompe várias barreiras internas do que é o envelhecimento, do que é a ideia do envelhecimento. Porque eu olho vocês três e falo, cara, elas são incríveis e fantásticas e por que...
Vem pra cá, vem pra cá.
Pode ser assim também, não tem que ter medo de nada, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente fica refém de um medo que é só imaginário mesmo, porque quando né?
Na verdade é uma sorte, Bárbara, é uma sorte, porque ou estamos aqui onde como estamos, ou teríamos morrido jovens. Eu tinha morrido de medo de morrer jovem.
É a oportunidade de viver todas as fases da vida, né? Porque a vida é isso.
Ah, eu acho um luxo.
Eu também.
Um luxo.
É isso. A gente esquece, né, como não foi fácil passar pela adolescência, né, dos desafios, as inseguranças, e mesmo o iniciozinho ali da vida adulta, não, para mim, pelo menos, não foi fácil. Então, acho que a gente escolhe ter algumas memórias específicas e coloca muito glamour lá na juventude, quando... Se você parar para pensar e trazer algumas lembranças, teve bastante perrengue também, né?
Exatamente. Então, viva! Viva a libertação da idade.
Viva!
Viva.
Nossa!
Queridas, adorei. Obrigadíssimo, gente.
O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert. A nossa técnica de áudio é a Letícia Amâncio e a direção é da Perla Rodrigues.